Notícias às 13 deste sábado com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Automóvel destruído pelo fogo na madrugada deste sábado. Condutor não tinha telemóvel para pedir ajuda. Partidos sentem descontentamento da população face ao estacionamento tarifado e admitem rever o processo. Atenção ao mau tempo para as próximas horas. Há muita chuva e vento forte a caminho. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Vitorino.
Voz do Conselho, à quarta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Voz do Conselho, atualidade e projetos em equação. Vila de Rei em destaque. Ricardo Aires, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado na próxima quarta-feira.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado. O céu muito nublado, períodos de chuva a partir do fim da manhã no Minho e Douro litoral e estender-se às restantes regiões do território continental, por vezes forte, no litoral a partir do fim da tarde. Vento em geral fraco, tornando-se mais intenso também para a tarde. Temperaturas máximas previstas para o Porto 15 graus, Lisboa 17, Santarém 19 e para Faro 20.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O automóvel foi consumido por um incêndio na madrugada deste sábado na localidade de Coito, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar. O alerta foi dado pelas 4 da manhã. Por aquilo que a ERTS apurou, quando os bombeiros receberam o pedido de ajuda, já era tarde demais para impedir danos irreversíveis no veículo, ou seja, o condutor não teria telemóvel naquela altura e só já em casa é que pediu esse auxílio. Entretanto, as chamas destruíam um automóvel, de tal forma que quando os bombeiros chegaram ao local, já o veículo estava quase totalmente destruído. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência, sendo que ainda houve registro para a presença de um piquete da EDP, uma vez que o carro estava nas imediações de um poste de baixa tensão. Os independentes apresentaram uma proposta no sentido de se avançar para a criação de uma comissão que possa avaliar, em curto prazo, uma solução para os constrangimentos já identificados com a aplicação das zonas de estacionamento tarifado. Este grupo, sublinhe-se, será constituído por um membro de cada força eleita na Assembleia de Tomar, com assessoria dos serviços técnicos da Câmara. Importa referir que, na análise à entrada em serviço deste assunto, os partidos fizeram questão de recordar que todos votaram a favor do documento, exceção feita ao Bloco de Esquerda, o único a não concordar com a aplicação do estacionamento pago. Rui Simões, membro da bancada dos independentes, recordou uma proposta de alteração ao regulamento que tinha sido apresentada por Américo Pereira, presidente da freguesia Serra Junceira. Rui Simões disse que há discrepância de tratamento aos moradores das artérias com zona de estacionamento, o que causa prejuízos não só a residentes, mas também a comerciantes.
A proposta dos independentes por Tomar propunha a criação de avanças para os moradores das zonas de estacionamento tarifado a preços razoáveis, tal como é praticado na maioria das cidades com estacionamento tarifado. Assim como propunha outras avanças idênticas para os agentes económicos sediados nestas zonas. Na altura, criada uma situação de impasse no seio desta Assembleia, o Partido Socialista propôs a interrupção dos trabalhos e a realização de uma curta conferência de líderes. Aí, prevendo-se nesta conferência, prevendo-se uma futura avaliação e a possível alteração do regulamento, conseguiu-se eliminar a discrepância de tratamento dos moradores da Alameda face aos do Centro Histórico, de forma consensual, com os votos do PSD, do PS, dos Independentes por Tomar e da CDU, reservou-se um espaço na Avenida João dos Santos Simões, fora da zona em, portanto, que está construída, para estacionamento destinado aos moradores da Alameda. Foi assim criada uma dita bolsa em moldes idênticos à bolsa criada na Rua dos... Ao fim de meia dúzia de dias, constata-se que a implementação do regulamento criou situações bem piores que aquelas que calculávamos. Existe uma enorme oferta de lugares de estacionamento face à procura. Assim como as ditas bolsas na Avenida João dos Santos Simões, na Rua dos Arcos, não estão a ser utilizadas na sua plenitude, criando assim prejuízos para alguns moradores e aos agentes económicos.
Já José Delgado, do Partido Social Democrata, não teve dúvidas em dizer que a solução encontrada está a criar assimetrias e desconforto entre os utentes. O eleito fala mesmo em contestação geral, pelo que se deve corrigir a situação, alertou.
Considerando que a solução implantada, eu penso que apressadamente, que devia ser amadurecida e não foi, está a criar assimetrias e desconforto nos utentes. E sabendo que não está a resultar, tal é a contestação geral, deve-se atuar e deve-se corrigir, porque a intenção foi fazer um regulamento que sirva a população que reside em Tomar e a população que reside nas freguesias e também os visitantes. Portanto, criar um sistema equilibrado crie conforto e dinamismo e possibilidade de estacionamento a todas as pessoas. E isso é para isso que cria um regulamento desta natureza.
Hugo Costa, membro da bancada do Partido Socialista, recordou que quem agora assume uma posição crítica em relação ao estacionamento tarifado votou favoravelmente à implementação do serviço. O eleito lamentou que algumas pessoas com responsabilidades tentem passar a mensagem de que nada tiveram a ver com o assunto.
Como bem se recorda, foi o Grupo Municipal do Partido Socialista que nesta casa propôs que se sentássemos todos a uma mesa para tentar ver a questão do estacionamento. E também é bom que se diga, porque eu vejo, não nesta Assembleia Municipal, mas eu vejo algumas declarações de algumas pessoas com alguma responsabilidade, que o estacionamento tarifado, como está, foi aprovado por unanimidade, apenas com o voto contra do Bloco, mas todos os partidos que já aqui falaram do estacionamento tarifado votaram a favor do atual regulamento. Obviamente que o Partido Socialista está preocupado com a situação, obviamente que podemos discutir a situação e sempre foi dito que nós estaríamos disponíveis para as alterações que fossem vistas como necessárias. E obviamente um grupo de trabalho para analisar a situação pode dar algum contributo e votaremos favoravelmente o grupo de trabalho. Mas não ficaria de bem com a minha consciência se não dissesse que ver algumas declarações, até na Câmara Municipal, de alguns partidos, dizendo o PSD votou contra na Câmara Municipal, pois estou, mas votou a favor na Assembleia. Os independentes votaram contra na Câmara Municipal. É verdade, votaram a favor na Assembleia. A verdade é esta. E tentam iludir muitas vezes os cidadãos com situações. É importante que se diga, o regulamento foi aprovado na Assembleia Municipal do estacionamento tarifado apenas com o voto contra do Bloco de Esquerda. A verdade é esta, é indesmentível e consta das atas.
E este estacionamento tarifado e reservado a moradores de algumas artérias de Tomar é assunto cada vez mais marcado pela polémica. Nesta mesma Assembleia Municipal, a cidadã Esmeralda Conceição pediu a palavra para protestar contra os regulamentos em vigor na Rua dos Arcos, onde, recorde-se, os lugares estão destinados a residentes do centro histórico. A senhora, que é comerciante na referida rua, diz-se lesada perante o estacionamento imposto, referindo que nem ela tem lugar, assim como a maior parte dos seus clientes. Esmeralda Conceição acusa a Câmara de querer acabar com o comércio na Rua dos Arcos. Curiosa foi a reação de José Pereira, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que disse nunca ter necessitado de colocar o seu carro na Rua dos Arcos.
Sou moradora e residente em Tomar e venho a demonstrar a minha dignidade e a minha insatisfação perante o que está a passar com o estacionamento presentemente. Eu sou comerciante na Rua dos Arcos e sinto-me lesada, muito lesada, com este estacionamento que lá foi posto. Ou seja, eu como comerciante não tenho estacionamento, nem os meus consumidores o podem fazer. Ou seja, se alguém quiser ir beber um café ao meu estabelecimento, terá que estacionar no meio da rua e ir beber o café. Ou então, sujeitar-se a 30 ou 60 euros, não sei quanto ao momento exato, a uma multa, porque as pessoas dos outros lados vão estacionar ali. E eu e os meus consumidores não o podem fazer, tendo de estar a afetar presentemente muito, mas muito, o meu comércio. Portanto, eu chego à conclusão que esta Câmara quer acabar com o comércio na Rua dos Arcos, porque só assim se digna a fazer um estacionamento destes, tal e qual como fez na Vargem Pequena e outros mais, que está a ver. Ora, nós somos uma cidade pequena, comércio pouco ou nenhum, e ainda ao pouco que se vai movimentar, se vai tirar, então mais vale-vos dizer e nos passarmos o atestado de incompetência e dizer assim, fechai todos, que nós vamos tomar conta da cidade e fazemos dela o que queremos. Que é uma coisa que me dá uma revolta muito grande. Estou cá há 26 anos e nunca vi tal coisa assim.
Já agora, desculpem, mas cobardia da minha parte, não. Nunca. Aproveito também para dizer que sou cliente da pessoa, da Dona Conceição, e que por acaso vou lá quase todos os dias e nunca precisei de colocar o carro na Rua dos Arcos. Muito obrigado, é só um à parte, mas cobarde não sou.
Esmeralda Conceição quis responder ao Presidente da Assembleia Municipal, começando por dizer que não vê José Pereira todos os dias naquela rua e assegurou que se o mesmo não necessita de se deslocar de automóvel é porque anda a passear e não a trabalhar.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta é da Autoridade Nacional de Proteção Civil, prevê-se um agravamento das condições meteorológicas, salientando-se a previsão de aguaceiros intensos, mais de 60 milímetros em 12 horas, em todo o território, a começar já no final da noite deste sábado, prolongando-se durante domingo. Haverá registro para vento forte, acompanhado de rajadas, até 70 km por hora no litoral e até 90 nas terras altas. Haverá queda de neve nas terras altas, acima dos 1000 metros, a partir do final deste domingo e durante segunda-feira. Desta forma, tenha em atenção o piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo. Há a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, sem esquecer a possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, assim como inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem. A indicação é dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. Haverá registro a partir do dia 22 de novembro, ou seja, nesta terça-feira, para a realização de trabalhos de limpeza, desinfecção, manutenção e conservação de reservatórios. Nesse sentido, num texto enviado para a redação da ERTE, os SEMAS alertam para a possibilidade de problemas no abastecimento de água aos consumidores destes serviços em algumas povoações das freguesias do concelho. O calendário, e aqui no que diz respeito a novembro, está assim definido. Nesta terça-feira será então, ou esses trabalhos serão feitos na área da zona urbana de Tomar. No dia 28 será em São Pedro, freguesia de São Pedro. Dia 29 na União de Freguesias de Madalena Bezelga, também em Paialvo e ainda na Aceiceira. Finalmente, para completar o mês de novembro, novamente trabalhos na área da junta urbana e também na Madalena Bezelga.
Rádio ERTE. Informação.
Constância esteve em análise na recente edição de Voz do Conselho, programa que teve Maria Júlia Amorim, Presidente da Câmara, como convidada. Um balanço aos últimos 3 anos deste mandato e as prioridades para 2017 estiveram na base da conversa, sendo que, neste último particular, a reconversão urbanística do Centro Histórico deverá assumir especial importância, assim como a construção do Centro Escolar de Montalvo. O ano será de contenção, mas há exceções, nomeadamente no que se caracteriza no apoio à ação social. Em relação ao designado Centro Histórico, Júlia Amorim deu conta do que poderá estar em causa e falou sobre o papel dos proprietários.
Neste momento fala-se que têm um instrumento financeiro e que ainda assim não é mau. Pronto, vamos ver. O que é que os nossos proprietários têm que fazer? Podem reabilitar as suas casas, recorrendo ao crédito, em que o Estado está a negociar com instituições bancárias, as que, pronto, como que sendo um concurso público, as que oferecerem melhores condições é aquelas que o Estado, no fundo, vai comprometer-se a trabalhar com juros mais baixos, com algum período de carência para a amortização do empréstimo e que os proprietários podem recorrer se estiverem integrados nesta área de reconversão urbanística, que eu acho que já é uma boa medida. É uma boa medida. E depois podem alugar, por exemplo, ou pode ser uma segunda habitação ou uma primeira habitação. Pronto. Acho que é, de facto, uma boa medida. Aquilo que eu sinto no nosso concelho, e com certeza que nos outros também ter-se-á que passar, é que tem que haver um grande esforço da autarquia para sensibilizar muitos proprietários, sendo que muitos deles, ou melhor, sendo que muitas dessas habitações que nós vemos em ruína, e que ninguém gosta de ver, temos que os sensibilizar, e sensibilizar às vezes de uma maneira pior. É que, este ano nós ainda não fizemos isso, mas esta, para todos aqueles que não façam as obras, vão ter o IMI agravado. E, portanto, enquanto que os outros que fizerem obras vão ter alguns anos de período de carência de pagamento de IMI.
E quem não tiver poder financeiro para?
Tem que vender. Eu não vejo outra alternativa. Tem que vender, e tem que vender a um custo mais baixo do que aquele que pede.
Aproveitando a boleia da recente presença em Tomar de três dos magriços que fizeram parte da seleção nacional que assegurou o terceiro lugar no Mundial de 1966, os independentes aproveitaram a recente sessão da Assembleia Municipal para pedirem para que a Câmara possa homenagear Ernesto Figueiredo, outro magriço, neste caso natural de Santa Cita, e que se distinguiu na Matrena, no Cernache do Bom Jardim e mais tarde no Sporting Clube de Portugal. A ideia do IPT é que essa distinção seja feita no próximo dia da cidade, a 1 de março. Para além disso, os independentes apresentaram na mesma moção o desejo de ver reconhecido o papel desempenhado por Portugal nesse mesmo Mundial realizado em Inglaterra. Rui Simões, membro da Assembleia Municipal na bancada dos independentes, justificou este pedido de homenagem.
Um facto inédito para a época e assim se tem mantido até esta data. Deste grupo de magriços fazia parte um Ernesto Figueiredo, nascido e criado em Santa Cita, freguesia da Cenceira, do nosso concelho de Tomar. Desde jovem, praticou futebol no grupo desportivo da Matrena, de onde depois foi transferido para o Cernache de Bom Jardim e, mais tarde, para o Sporting de Lisboa. Apesar deste feito nunca superado ou sequer igualado, ainda hoje está por realizar a devida homenagem nacional a todos estes magriços, incluindo dirigentes federativos, a equipa técnica e os atletas, que tornaram possível este feito. A Assembleia Municipal de Tomar, reunida nos espaços do Conselho em 18 de novembro de 2016, decide evocar os magriços e registar a brilhante presença do futebol português na fase final do Campeonato do Mundo de Futebol de 1966, em Inglaterra, com a conquista do terceiro lugar, feito nunca superado ou sequer igualado. Solicitar ao Sr. Presidente da República que, envolvendo a Assembleia da República e o Governo, promova a realização de uma homenagem nacional a todos os magriços, dirigentes, técnicos e atletas que alcançaram este feito há 50 anos. Propor à Câmara Municipal que, no próximo dia da cidade, preste a devida homenagem ao magriço Ernesto Figueiredo, tomarense de Santa Cita.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Vitorino.
De cada vez que há um salto tecnológico global, de cada vez que a humanidade passa a ter ao seu dispor alguma coisa antes desconhecida, com ela veio o medo do seu poder destruidor. Não conheço nenhuma história dos medos da humanidade. Nem sei se um livro destes existe, mas havia de ser interessante. A televisão é um desses saltos e é uma coisa do nosso tempo. Conhecemos bem a relação que tem tido connosco. Independentemente da evolução que o conceito de televisão possa ter sofrido, sabemos que essa relação tem sido muito boa e muito má também. Como tudo, afinal. Como tudo o que é comandado pelo homem, afinal. Venho ao caso falar de um programa que a RTP1 começou a transmitir na segunda-feira passada, dia 14. Humanos. Foi o primeiro de 3 episódios. Como a televisão já não é a pequena caixa de luz parda de antigamente, este primeiro episódio ainda pode ser visto na internet, na RTP Play. Play à inglesa, claro, senão ninguém ia ver, mas isso é outro assunto. O assunto é que um programa destes não se pode perder. Muitos talvez já o conheçam. Está também publicado no YouTube, em diferente montagem, sem os comentários do autor, que na televisão enriquecem muito a mensagem. Este documentário consegue extrair, como nenhum outro, a beleza do mundo e a beleza da humanidade. Mais que isso, a beleza torna-se intensa e pungente. Neste filme parece não ser preciso argumento ou encenação. Afinal, o testemunho de alguém que nos olha nos olhos e põe todo o seu sentir naquilo que nos diz é mais forte que qualquer enredo literário. Afinal, a beleza sublime da nossa terra não carece de artifícios. Neste filme, como em nenhum outro que conheço, terra e humanidade revelam uma relação íntima e fraternal, argila e verbo como uma só criação do grande arquiteto do universo. Como toda a beleza intensa, será por vezes difícil de suportar. Desde o testemunho de quem viu morrer toda a família a golpes de baioneta, até à criança que foi salva por um soldado nazi, este trabalho confunde-nos por colocar os limites da força humana muito além daquilo que supomos habitualmente na brandura do nosso cotidiano. Humanos, com o subtítulo O que faz de nós humanos, é um filme de Yann Arthur Bertrand, fotógrafo e ambientalista francês. Afinal, a televisão não é um deserto que nos aniquila pela sede de humanidade. Deixo com o que nos diz Samuel, um menino congolês que vive na rua. Eu já me perguntei por que estou na Terra. E continua após uma pausa. Estou aqui para fazer aquilo que Deus planeou para mim. Porque na Terra, cada um tem uma missão. Eu também tenho uma, só que ainda não sei qual é. Fique bem, bom fim de semana.
ERP. Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt. Radio Erts, em Tomar, 98 e 92 FM.